As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O agrupamento de escolas templários em Tomar iniciou nesta quarta-feira a terceira semana cultural, iniciativa que envolve espetáculos de música, dança, teatro, cinema e outras atividades que envolvem a comunidade educativa e entidades externas. Este primeiro dia conta com ações na escola sede do agrupamento, a escola secundária Jacques Braton, na escola de Santa Iria e na escola Gualdim Paz. A reportagem da ERTS esteve pela manhã na escola de Santa Iria, onde a professora Sónia Pereira deu a conhecer algumas das atividades que ali se realizam ao longo do dia, com destaque para uma feirinha.
Nós hoje temos aqui na Escola Santa Iria algumas atividades a decorrer no âmbito da terceira Semana Cultural do Agrupamento. Nós aqui especificamente estou aqui com as minhas colegas, a doutora Margarida Laborinho e a doutora Flor Bela Gabriel, no SPA de Emoções, cuja atividade e cujo objetivo, à semelhança de outras que também já fizemos, é promover o bem-estar dos alunos. E para isso temos aqui algumas atividades que vamos desenvolver, nomeadamente aqui a nossa garrafa, uma grande garrafa para os alunos soltarem os sentimentos, e outras atividades, que nomeadamente temos aqui a nossa caixinha do correio, onde os alunos podem colocar e partilhar os seus sonhos. Temos também aqui as rifas motivacionais, com um prémio, onde sai sempre. Mas aqui o armário da coragem, onde os alunos são convidados a escrever, a registar aqui o seu medo. Os alunos registam aqui o seu medo e guardam o medo no armário da coragem. Arrumam o medo, digamos assim. E ainda temos também aqui um momento de descontração, onde os alunos também podem estar. E temos aqui a tenda do mágico, digamos assim. E quando sai, tem aqui uma mensagem. Agora que descobriste o mágico, não contes a ninguém. E é isso mesmo. Cada um de nós guarda as nossas emoções, sente as nossas emoções de forma intensa. E é isso que nós esperamos hoje. Deixar que os alunos sintam e vivam as emoções com intensidade.
Já na Escola Gualdim Paz as atividades são também diversas e vão desde os jogos populares, passando pela confecção de um pequeno almoço saudável, até à construção de modelos robóticos. Como disse a ERTS, o coordenador do estabelecimento de ensino, professor Ricardo Segorbe, as atividades são diversas.
Temos organizado aqui 8 atividades, todas as turmas passam pelas 8 atividades, 4 num dia, 4 na outra. Temos os jogos tradicionais que estão a decorrer no campo de jogos, temos os espetáculos de balé em colaboração com a Gualdim Paz no nosso ginásio, temos o Pensa Indústria, em que há uma explicação de robótica aos nossos alunos, temos um acordo também, uma ajuda do Tomar Honoris para explicar um bocadinho também a tradição da nossa cidade, temos a Feira do Livro a decorrer também, e temos o pequeno almoço saudável. Também é muito importante para os nossos alunos em casa, sem grandes máquinas, sem grandes micro-ondas, fazer o seu pequeno almoço com iogurtes, fruta e conseguirem perceber o que é saudável e não é saudável. E temos o cinema, temos também o cinema a decorrer cá dentro da escola e está tudo a correr bem, por enquanto estamos satisfeitos com o que está a acontecer. São 2 dias diferentes. A primeira semana foi um grande sucesso, a segunda foi muito diferente devido à pandemia, que foi online. A terceira semana voltou a ser presencial, os alunos gostam, veem novas experiências, gostam de pessoas que vêm cá fora, de fora, explicar as suas artes, e tem sido um sucesso.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar foi considerado como o epicentro da Operação Zeus, que esteve a cargo da Polícia de Segurança Pública através do Comando Metropolitano de Lisboa durante esta terça-feira. Esteve em causa uma ação de desmantelamento de um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por um elevado número de suspeitos, refere um comunicado da PSP. No decurso da investigação foi possível obter indícios que apontam para a existência de vários crimes praticados por este grupo de autores, nomeadamente associação criminosa, detenção e tráfico de armas proibidas e tráfico de drogas. Houve assim registro para a realização de um conjunto de buscas nos distritos de Castelo Branco, Porto Alegre e Bragança, para além de Santarém, neste caso concreto em Tomar, no acampamento do Flecheiro, considerado então como epicentro do citado esquema criminoso. Uma nota emitida pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, informa, entretanto, que, na sequência do cumprimento dos mandados de busca e detenção, resultaram em 15 detidas, 8 das quais em cumprimento de mandado de detenção e 7 em flagrante delito. Das diligências realizadas resultou ainda a apreensão de várias armas de fogo, munições, produtos estupefacientes, dinheiro, telemóveis, viaturas, documentos e outros objetos.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Aços Médio Terço registou 8 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. 5 dos casos são referentes ao entroncamento, 2 a Orém e 1 a Tomar. Orém registra, entretanto, o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia. Tem presentemente 3.052 casos confirmados, seguido de Tomar com 2.509, Torres Novas com 2.011, Abrantes com 1.771, Entroncamento com 1.125 e Alcanena com 1.038. Seguem-se Ferreira do Zezer com 613, Maçã 433, Vila Nova da Barguinha com 272, Sardual 184 e Constância com 164 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 205 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 90 pessoas nessa situação. Torres Novas 50, Entroncamento 38, Alcanena 9, Constância 7, Abrantes 4, Tomar 3, Maçã 2, Vila Nova da Barquinha 1, Ferreira do César também com um caso em vigilância ativa. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.973 pessoas infectadas, 12.524 recuperadas, 205 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, o Presidente da Câmara Municipal de Orém, não escondeu alguma apreensão com a época de incêndios deste ano. Em declarações à ERTS, o autarca recordou que o seu território tem um histórico recente de inúmeras ignições. A esse propósito, tendo em consideração o aspecto preventivo, Luís Albuquerque fez um balanço à limpeza de terrenos, cujo prazo, recorde-se, terminou a 15 de maio. E ainda, disse o autarca, quem não esteja sensibilizado para essa obrigatoriedade.
Este é um velho problema em que há pessoas que continuam a não cumprir. Houve muita gente que cumpriu, mas continua a haver muitos incumprimentos. Há diversos problemas associados a tudo isso, porque, como sabemos, o Conselho de Orém não tem cadastro. E, por vezes, também é difícil identificarmos os terrenos e os proprietários das pessoas que são obrigadas a limpar os seus terrenos. E, por isso, começa logo aí uma das grandes dificuldades que temos aqui no nosso Conselho em relação a essa matéria. Mas, no geral, temos ainda muitas situações de incumprimento. A GNR, obviamente, irá fazer com certeza o seu trabalho. Nós também, dentro daquilo que eram as nossas competências, também procurámos fazer, e estamos a continuar a fazer, a limpar também aquilo que é nosso, aquilo que é público, mas é um problema que temos, e todos nós sabemos que o Conselho de Orém é um conselho altamente problemático também nessa situação. E todos temos que estar muito alertas, muito atentos, para que não aconteça nada muito grave aqui no nosso concelho. Como disse, o Conselho de Orém é um concelho muito problemático em termos de fogos florestais. É um concelho muito extenso, é um concelho com uma dispersão populacional muito grande, com muitas habitações, com floresta de muito perto, e por isso, por tudo isso, tem essa dificuldade. O ano passado tivemos um ano particularmente difícil. Nós tivemos mais de 100 ignições do nosso concelho, e só a pronta ação, a pronta intervenção dos nossos bombeiros, dos nossos corpos de bombeiros e também dos meios aéreos, que rapidamente e em situações mais difíceis responderam rapidamente ao apelo e ao pedido de ajuda que foi solicitado, conseguimos, de uma forma geral, ter a situação controlada. Portanto, tivemos um ou dois incêndios de maior dimensão, mas que nunca apresentaram quaisquer tipo de problemas para casas, nunca colocaram em causa casas. E este ano é esse trabalho que temos vindo a fazer. Também já tivemos reuniões de coordenação com as diversas entidades que atuam e que têm a responsabilidade nesta área, esperando que as coisas possam correr bem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovado na Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada no passado dia 24 de maio, por maioria, com 3 abstenções da CDU, o relatório da gestão de 2020, com resultado líquido do exercício financeiro da comunidade de mais de 738 mil euros. Em jeito de balanço, a Presidente Anabela Freitas salientou na altura que o ano económico de 2020, apesar da adaptação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo à crise pandémica que assolou o país, resultou num trabalho de continuidade bastante positivo em termos de execução física e financeira, repercutindo-se na implementação de projetos aprovados em diversas áreas importantes para a região, tais como educação, proteção civil, mobilidade, turismo e cultura. Foi também apresentada a atividade da comunidade relativa ao último semestre, tendo sido destacados os trabalhos estratégicos desenvolvidos e alguns projetos determinantes para o crescimento e desenvolvimento económico no Médio Tejo. No âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi aprovada a sua reprogramação, prevendo-se uma dotação do fundo contratualizado com o Centro 2020 em cerca de 54 milhões de euros, destinados ao investimento público na saúde, no património cultural e natural do Médio Tejo e para investimentos nos ensinos pré-escolar, básico e secundário, bem como para investimentos promovidos por micro e pequenas empresas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Da autoria do escritor tomarense, Nuno Garcia Lopes, foi lançado nesta terça-feira, Dia Mundial da Criança, o livro Os Balões que Me Ensinaram a Voar, iniciativa que assinala os 50 anos do nascimento da sua protagonista, entretanto já falecida. Numa sessão realizada no Polidesportivo da Linha Ceira e na presença de dezenas de familiares, amigos e conhecidos, Filipe Lopes fez a apresentação inicial da sessão, lembrando que nem sempre há palavras para recordar aqueles que já partiram.
Quando pensamos nas pessoas que nos fazem falta, naqueles que partiram, naqueles que não estão fisicamente junto de nós, não sabemos quais as palavras, não sabemos como fazer, não sabemos o que dizer. E depois há pessoas que são absolutamente extraordinárias. Há pessoas que são de um outro nível, posso dizer assim, e que conseguem encontrar essas palavras nos momentos mais difíceis e transformar as coisas mais terríveis em algo de positivo. Uma dessas pessoas é para mim um grande prazer que seja o meu irmão Nuno. Toda a nossa família, todos eles, mesmo aqueles que não estão aqui agora, são fundamentais nessa maneira de olhar para a vida, na maneira de conseguir transformar realmente aquilo que é a desesperança, exatamente no oposto, na esperança. E eu estive às voltas, aliás, eu ando às voltas há muitos meses, porque sabia que um dia ia ter que falar sobre isto, houvesse ou não houvesse este livro, e não sabia como fazê-lo. E o Nuno, com a sua mestria, conseguiu transformá-lo, pô-lo aqui.
A dado momento da sua intervenção, o escritor tomarense Nuno Garcia Lopes, autor do livro Os Balões que Me Ensinaram a Voar, recordava a forma como surgiu esta publicação.
Surgiu num dia em que eu, como fazia muitas vezes, quando via casa almoçar, estava a voltar para o trabalho, passei pelo cemitério, como fazia regularmente, e depois no caminho olhei para o horizonte e vi uma nuvem. Já não consigo recordar que imagem é que essa nuvem tinha, não vale a pena perguntarem porque não me recordo. Mas sei que ao olhar para essa nuvem, eu de repente percebi o que tinha que fazer. E pela primeira vez eu chorei desde aquele momento. E foi um choro que não foi propriamente um choro de tristeza. Era mais um choro de alegria porque eu tinha percebido. Porque eu sabia que precisava de fazer alguma coisa que perpetuasse o legado imenso desta mulher. E queria saber o quê. Sabia que obviamente precisaria de escrever, porque era a única coisa que eu podia fazer. Era a única coisa que eu tinha capacidade para fazer de modo que efetivamente ela fosse lembrada. E naquele momento eu tive assim uma espécie de uma epifania. Eu olhei para o horizonte e percebi qual era a história que eu queria contar. Logo passado pouco tempo, o próprio título surgiu na minha cabeça, e o título tem a ver com uma situação real. No dia, dois dias depois do funeral da Helena, na sexta-feira, dia 29 de março, as crianças, todas as crianças do jardim escola e do primeiro ciclo da Linha Ceira lançaram balões brancos. E esses balões levavam mensagens, todos eles, mensagens para a Helena. E, portanto, a história começa precisamente aí.
Silvio Lopes, a designer da obra, explicou depois a razão pela qual o livro foi produzido com uma capa em cartão.
Verem que um livro não é só um livro tem muitas camadas e nós conseguimos, cada vez que abrimos, vamos redescobrindo a história. Ou o próprio material do livro pode nos dar sentido à história. Então, depois desse dia, em que foi um sábado, em que estivemos todos no ATL a visitar, para além do espaço, não também nos trouxe os bonecos de felpo que a Helena fazia. Então nós, ao fotografarmos os bonecos e ao ver os bonecos, percebíamos a dedicação, percebíamos o quão as coisas eram muito aprimoradas. Portanto, havia ali uma minúcia que tinha que passar para o objeto. E quando eu e a Sara começámos a olhar para o material, para perceber o que é que nós poderíamos fazer o livro, nós pensámos que tinha que ser um objeto que tivesse que marcar a diferença pelo tamanho. Que nós pudéssemos olhar para ele e percebêssemos que é uma história grande, por muito que o texto possa não ser, mas o objeto tem que ser grande e coeso. E quando nós começámos a desenhar o objeto em si, nós quisemos que o próprio livro também explicasse a história. Então, por isso é que ele tem uma capa de um cartão de 3 milímetros. Significa a vida, que pode ser dura, mas que nós podemos dar esperança à vida, pondo tinta azul e nuvens.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
É já no próximo dia 4 de junho, entre as 13 e as 19 horas, cerca de 2.250 motos irão passar na Estrada Nacional 2 e fazer paragem na Vila da Sertã, mais concretamente na Alameda da Carvalha. Trata-se da segunda etapa da 23ª edição do Portugal Les a Les, que este ano escolheu a Estrada Nacional 2 para a sua prova anual, integrada no Plano Turístico da Federação de Motociclismo de Portugal para 2021. O Portugal Les a Les consiste numa maratona mototurística sem fins competitivos, assumindo-se como pioneira no país, visando fazer a sua travessia em 4 dias de mototurismo, num desafio que concilia resistência, 20%, e aventura, 80%. A paragem na Sertã conta com o apoio do município, sendo que a caravana de motos, além de passar na Estrada Nacional 2, irá passear pela vila, nomeadamente no centro histórico e largo do município, fazendo depois uma curta paragem na Alameda da Carvalha para reforço alimentar e colocação de carimbo no passaporte da Estrada Nacional 2. Após a paragem, a caravana retoma a viagem, com passagem pelo Ponte Filipina, seguindo em direção à Estrada Nacional 2. A 23ª edição desta iniciativa começa este ano a 2 de junho em Chaves, com passeio de abertura. A 3 de junho decorre a primeira etapa, de Chaves a São Pedro do Sul. A segunda etapa terá lugar a 4 de junho, ligando São Pedro do Sul a Abrantes, com paragem na Sertã. A terceira e última etapa acontecerá no dia 5 de junho e ligará Abrantes a Faro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
O movimento associativo, fortemente implantado no Conselho de Mar, conta já com algumas coletividades centenárias. Outras que ainda não chegaram a esse número redondo, mas que foram e ainda são exemplo e fonte de inspiração para tantas outras que, entretanto, foram surgindo essencialmente na segunda metade da década de 70 e década de 80. Todas elas, à sua escala e implantação das localidades que representam, de importância fundamental para a agregação dos seus associados e não só. Infelizmente, algumas delas têm sentido grande dificuldade em manter a sua atividade regular, colocando em risco os pressupostos para os quais foram criadas. Outras são mesmo a sua atividade, deixando, por vezes, ao abandono um património que tanto custou a erguer pela geração anterior à nossa. Este valioso património imaterial, que é a comunidade associativa, é de valor inestimável. Os dirigentes associativos são o primeiro elo de ligação entre a população e as entidades públicas. São aqueles que têm a primeira preocupação com os habitantes da aldeia ou lugar que representam. São aqueles que têm um papel fundamental junto dos mais jovens, na sua formação como atletas, mas fundamentalmente como homens e mulheres. Não pode deixar de haver uma atenção reforçada dos entes públicos a estas instituições. Mas junto à freguesia, que representa a proximidade com o cidadão, é por excelência aquela entidade que mais estará preparada para compreender os problemas e anseios do movimento associativo. Pelo que atrás foi dito, cada associação que fraqueje, cada porta que se feche, é mais um elo partido nesta cadeia de proximidade com as populações. É por isso que a vitalidade do movimento associativo é fundamental para a saúde do território. Portanto, é essencial manter uma atenção especial e os apoios possíveis e sempre que possível, sem nunca deixar de discriminar positivamente aqueles que se destacam, mas também sem nunca deixar cair aqueles que menos recursos dispõem. Só assim se poderá ajudar a manter vivas estas instituições que, cada uma à sua maneira, contribuem para fortalecer a nossa identidade como tomarenses e que dão atenção a quem está mais próximo. O movimento associativo ativo é espelho do dinamismo de uma freguesia.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.